Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Olá, boa noite, muito boa noite para você que nos acompanha aqui do Rio de Janeiro, uma ótima noite para você que nos acompanha de qualquer parte do Brasil ou do mundo pela internet. A gente está entrando no ar pela internet aqui pela Rádio Bandeirantes AM 1360. São 18 horas, eu sou Denise Viola, quero seguir contando com a sua companhia e com a sua participação até às 19 horas, 7 da noite, né? E você pode ligar pra gente, mandar sua mensagem de voz, de texto, participar do programa pelo 99373-4327. Anotou? 99373-4327.
Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
Então, aos principais destaques desta quarta-feira, dia 15 de agosto. Se encerra hoje, exatamente hoje, o prazo para os registros de candidaturas para as próximas eleições. Nós vamos entrevistar o cientista político Darlan Montenegro sobre as candidaturas e o que elas podem dizer sobre os rumos do Estado do Rio e do nosso país. Junto com milhares de pessoas, PT registra a candidatura do ex-presidente Lula. Vamos saber os detalhes com os nossos correspondentes em Brasília. A greve de fome dos 7 ativistas em defesa dos direitos sociais e em defesa da democracia entra no 16º dia. E você que está acompanhando a marcha do MST junto com outros movimentos sociais ao longo do programa de hoje, terá todos os detalhes. O Brasil de Fato acompanha de perto e de dentro a marcha. Já, já!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Pois é, como dissemos na abertura, hoje foi o último dia para as coligações e partidos registrarem os seus candidatos e candidatas para as próximas eleições. Amanhã já teremos início da campanha. Nesse ano, a escolha de quem vai governar nosso estado e nosso país, dos deputados que devem cumprir o papel de fiscalizar tanto o governador ou governadora quanto o presidente ou presidenta da República, vem com peso ainda maior depois do golpe que retirou a presidenta Dilma e também da crise política aqui no Rio. Muitas são as questões em jogo e nós precisamos encará-las de frente. Nesse esforço, né, de reflexão, de diálogo, que nós convidamos para participar hoje do nosso programa o cientista político Darlan Montenegro, que é também professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito boa noite, professor Darlan.
Boa noite.
Obrigada pela sua participação aqui no Brasil de Fato Rio de Janeiro. E a gente está num momento muito especial, né? Começando aqui pelo estado do Rio, a gente vive uma grave crise política e econômica. Estamos também sob uma intervenção militar. Tivemos o assassinato de uma vereadora eleita há 5 meses atrás. Esses aspectos têm reflexos na eleição desse ano, professor Darlan Montenegro?
Com certeza, tem muito reflexo, né? Especialmente quando a gente fala da crise, não apenas crise política, mas a crise econômica que o Estado tem vivido, que tem com certeza muita relação com o quadro nacional também. Durante os anos do governo Lula, a gente observou uma série de investimentos no Rio de Janeiro relacionados ao pré-sal, relacionados ao fortalecimento da Petrobras, da indústria naval, etc. Isso permitiu um crescimento econômico e um crescimento do emprego no Estado num nível que não existia há muitos anos. E com o governo Temer, assim, uma série de transformações nas políticas do governo com relação à política de compras locais, de conteúdo local, né, para as compras do nacional, para as compras da Petrobras, os cortes de investimento da própria Petrobras, assim, o impacto que a Lava Jato teve sobre a Petrobras, isso tem um reflexo muito forte nas possibilidades de desenvolvimento do Estado. Assim, o Rio está estrangulado em termos econômicos, e a única possibilidade de sair desse estrangulamento é que se retomem investimentos a nível nacional. Portanto, existe a necessidade de algum tipo de articulação entre uma política nacional de desenvolvimento e a retomada do crescimento no Rio. Então, na verdade, a situação do Rio tem uma influência direta sobre as eleições, tanto no Rio quanto o voto dos cariocas nacionalmente, né, dos fluminenses nacionalmente, eu diria.
É, e que costuma ser sempre uma surpresa, né? Quer dizer, o carioca e o fluminense que tem uma, culturalmente são de vanguarda, na hora que se deparam com a urna, parece que é sempre uma caixinha de surpresa, né? E a gente tem, além dessa questão da crise política, da crise econômica aqui no Estado, tem a crise política que atingiu em cheio a cúpula do antigo PMDB, né, atual MDB, que ainda governa o Estado do Rio. O ex-governador Sérgio Cabral preso, outros ex-governadores presos, tivemos a prisão também do presidente da Assembleia Legislativa, outros dois deputados do mesmo partido na Operação Cadeia Velha. A pergunta que eu te faço é se a gente pode apostar numa derrocada do MDB, ou pelo menos do jeito desse partido governar aqui no Rio de Janeiro, ou essa seria uma análise precipitada, professor?
Eu diria que é muito precipitada, porque é uma das candidaturas mais fortes nesse quadro, talvez a mais forte, né? não é a que aparece em primeiro lugar agora, que aparece em primeiro lugar é o Romário, mas eu diria que numa projeção para o futuro, a candidatura mais forte é a do Eduardo Paes, que é o candidato favorito do poder econômico, é o candidato favorito da Rede Globo, assim, então o Paes ele tem chances concretas de vir a ser eleito. E o Paes, apesar de ele estar no Democratas hoje, ele é parte desse bloco que governou o Rio por mais do que os últimos 10 anos, né? Assim, ele faz parte dessa estrutura política que sustentou o projeto do PMDB no Rio, ele fazia parte do PMDB, ele está no Democratas hoje, mas na verdade, em quem é que o Cabral vai votar, né? O Cabral não vai votar porque está preso, mas quem o Cabral apoia? Quem o Pisciani apoia? Assim, essas pessoas apostam, evidentemente, na eleição do Eduardo Paes. E a possibilidade dele ser vitorioso é uma possibilidade concreta, assim, não é uma possibilidade certa, né? Vai ter disputa, você tem candidatos do campo progressista brigando para entrarem na luta, na disputa eleitoral, mas a verdade é que o candidato desse campo que governou o Rio na última década e meia, pelo menos, é o Eduardo Paes, e ele é um candidato forte.
Agora, pelo que o senhor coloca, então, é um modelo de governar? Seria isso que está na frente?
É um modelo de governar que envolve um bocado de coisa, envolve corrupção, mas eu não diria que corrupção seja o aspecto principal. Envolve a priorização dos interesses do grande poder econômico, né? Assim, que foi como, inclusive, o Eduardo Paes governou a cidade do Rio de Janeiro, né? Favorecendo sempre os interesses dos segmentos mais privilegiados. Assim, o Eduardo Paes é um político esperto, então ele atende a determinadas demandas populares aqui e ali, assim, para conseguir garantir a sua viabilidade eleitoral, mas a verdade é que ele governa como governou a cidade do Rio de Janeiro como um prefeito organicamente vinculado aos interesses da burguesia do Rio de Janeiro.
Professor Darlan Montenegro, que é cientista político, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversa aqui com a gente nesse...
Federal Rural.
Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que conversa aqui com a gente sobre a questão das eleições. Eu vou convidar o senhor a permanecer na linha conosco, porque nós temos um Fala Povo para saber como é que o povo escolhe os candidatos, né? Essa é uma pergunta que não quer calar. Quais são os critérios? Vamos ouvir o Fala Povo e a gente volta a conversar com o professor Darlan Montenegro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
O povo fala.
O povo fala?
O povo fala.
O povo fala.
Qual que é seu nome?
Luiz Paulo.
Qual que é sua profissão?
Economista.
Luiz Paulo, a pergunta da semana é a seguinte: como que você escolhe os seus candidatos? Quais critérios que você utiliza, assim? você vai utilizar para escolher os candidatos da eleição esse ano?
Os candidatos que tiverem compromisso com o povo, os candidatos que não forem golpistas.
E o que é compromisso com o povo?
Compromisso com o povo é que impeça que o golpe continue, que consiga barrar esse golpe, que consiga contribuir com os trabalhadores na defesa dos seus direitos, que permita que as lutas, né, tragam conquistas reais, econômicas, sociais, e que impeça que venda os nossos minérios, né, as nossas riquezas naturais, o petróleo, e que utilize os bens públicos para o bem do povo.
Olha, eu olho a história desse candidato, o que ele já fez que impactou para a população mesmo. Se for deputado, se ele tem uma produção de projetos, de legislação, que não é só arrumar emenda para mandar dinheiro para determinado lugar, isso também é importante, mas se ele tem uma produção legislativa, se ele encara o mandato como uma coisa séria, né, e não como um lugar de passagem para se auto-beneficiar. Quando é governador, eu, ou presidente, eu também olho se ele tem um programa que observa mais os pobres, porque é quem mais precisa do Estado. Então é por aí que eu faço a minha escolha.
Como que se chama?
É Maria Lúcia de Azevedo.
Qual que é a sua profissão?
Sou jornalista.
São 18 horas e 11 minutos e a pergunta fica para você também que está nos ouvindo. Como é que você escolhe seus candidatos? É pelo partido? É pelo que eles já fizeram em seus mandatos anteriores? Pelas propostas? Você assiste aos debates? Procura se informar? Ou não vota? Pois é, a gente continua querendo saber a sua opinião também, a sua posição, como é que você, o seu critério, melhor dizendo, para escolher em quem votar nas eleições. O nosso telefone, você já sabe, 99373-4327. 99373-4327. Eu vou aproveitar que eu estou chamando a participação de ouvinte para ler uma participação que não deu tempo ontem. A Márcia Melo, do Ingá, de Niterói, mandou a sua mensagem já no finalzinho do programa. A gente estava se despedindo, não deu tempo, mas falando do caso Marielle. E ela diz assim: o caso Marielle aponta o fato lamentável de termos que perder vidas, lutar, pressionar, torcer para termos o mínimo do que é direito nosso. Parabenizo a rádio por levantar essa questão. Obrigada pela sua participação, Márcia. Não deu tempo ontem, mas a gente registra aqui hoje. E se quiser participar hoje de novo também, sua participação será muito bem-vinda. 18 horas e 13 minutos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Voltamos então a conversar com o cientista político, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Darlan Montenegro, sobre a questão das eleições. Professor Darlan, do ponto de vista da esquerda, quais são as perspectivas para as candidaturas aqui no Rio, tanto para o governo quanto para as casas legislativas?
Então, assim, para o governo, assim, as duas candidaturas no campo da esquerda que parecem mais fortes, mais consolidadas, com alguma perspectiva de eventualmente disputar uma presença no segundo turno, embora as pesquisas nesse momento não indiquem isso, são a candidatura da professora Márcia Tiburi e a candidatura do Tarcísio Mota. Essas são as duas candidaturas, digamos assim, com maiores possibilidades de crescimento eleitoral. O quadro para essas candidaturas é difícil. Assim, ambas são candidaturas com poucos recursos, né? Elas têm possibilidade, têm força, têm enraizamento nas redes, né? Na internet, nas redes sociais de uma maneira geral, mas com dificuldades de se projetar mais amplamente do ponto de vista dos meios de comunicação, dos recursos, etc., porque são candidaturas que vão ser boicotadas, têm sido boicotadas e serão boicotadas por quem controla os grandes meios de comunicação, em especial a televisão, em especial evidentemente a Rede Globo, que tem o seu candidato, que é o Eduardo Paes. É, mas isso não significa que elas não tenham possibilidade real de crescimento, né? O professor Tarcísio teve um resultado bastante razoável na eleição passada, e a Márcia Tiburi, ela pode se beneficiar de uma onda que venha eventualmente a ser produzida em articulação com a disputa nacional, né? Assim, o Lula, a situação do Lula está muito em evidência, fala-se disso o tempo inteiro. Em algum momento, o mais provável, o Lula foi registrado hoje, mas o mais provável, a gente sabe, é que o judiciário venha a caçar a candidatura do Lula. E se isso acontecer, no momento em que caçarem a candidatura do Lula, essa vai ser a grande questão que vai estar sendo discutida nacionalmente. E, evidentemente, a candidatura do PT no Rio vai estar articulada com esse debate nacional. Então, isso talvez possa criar um impulso para a candidatura da professora Márcia Tiburi. Então, essa é uma possibilidade.
Pois é, o senhor já fez o link aí com o cenário nacional, né, por conta do registro da candidatura do ex-presidente Lula. A gente tem ouvido nas ruas das pessoas que ainda existe muita incerteza, né, exatamente por essa condição dessa eleição em que o líder das pesquisas está preso, né?
Sim, não, com certeza a nossa situação é uma situação absolutamente sui generis do ponto de vista dos cenários eleitorais. Eu acho que eu nunca vi nada parecido com isso. Até por isso, assim, qualquer previsão, ela tem sempre um grau maior de incerteza do que previsões que a gente pudesse estabelecer em outros cenários. Assim, tem vários elementos que sugerem para a gente que, caso o Lula seja de fato caçado, ele tem a perspectiva de transferir muito voto para o seu candidato, que provavelmente seria o ex-prefeito Fernando Haddad, né, que é o vice na sua chapa. Assim, por que isso? Por que ele seria capaz de transferir? Em primeiro lugar, porque a gente observa uma constância na intenção de voto no Lula. Lula foi preso, ele foi preso para não concorrer, e as pessoas sabem disso, isso é muito claro para todo mundo, em especial para os eleitores do Lula, mas não só para eles. Lula foi tirado à força do processo exatamente porque ele é o franco favorito. Não tem outro motivo para que ele tenha sido preso, para que tenham acelerado o processo dele, a não ser se é para tirá-lo da corrida. E mesmo ele tendo sido preso já há alguns meses, as intenções de voto dele, de voto nele, oscilaram sempre para cima ao longo desses meses. A intenção de voto no Lula está muito consolidada. Assim, a opção pelo PT enquanto partido, que é alguma coisa próxima de 20% do eleitorado, é muito impressionante. Assim, a opção pelo PT sempre foi forte, tinha caído depois dos diversos episódios envolvendo o golpe contra a Dilma, envolvendo a prisão do Lula, mas envolvendo as diversas acusações contra o Lula. Mas de um ano para cá, a afinidade do eleitor com o PT cresceu. O PT tem hoje alguma coisa em torno de 20%. O segundo colocado, que ou é o PSDB ou o PMDB, não tenho certeza, tem 2% ou 3%, né, de declaração de afinidade dos eleitores em relação ao partido. Então a afinidade com o PT é muito alta. A afinidade do PT sendo alta, a tradição de enraizamento do PT e a força, a resiliência, a consistência da intenção de voto do Lula sugerem que ele vai ser muito capaz de transferir voto para o Haddad. Eu, assim, se eu apostasse hoje, eu apostaria que o Haddad estará no segundo turno, que o candidato do Lula estará no segundo turno.
Pois é, agora essa intenção de voto, né, essa, como o senhor colocou aí, essa, apesar de todos os fatos mais recentes, né, que essa intenção vem crescendo, a gente percebe uma aceitação muito grande e, por outro lado, uma rejeição muito grande. E aí, no meio disso tudo, a gente tem muitos movimentos sociais que vem denunciando fortemente, como nós estamos acompanhando aí a Marcha Brasília, tem também a greve de fome dos 7 ativistas. O senhor acredita que essas denúncias e essas pressões têm tido algum peso na mudança do cenário e podem mudar daqui para frente?
Então, aí você tem duas questões. Uma é relativa ao que você chamou a atenção, que é a rejeição. A rejeição ao Lula e ao PT hoje, com certeza, são muito mais altas do que eram quando, por exemplo, quando Lula deixou a presidência da República, né? Lula tinha alguma coisa como 85%, talvez até um pouco mais, de aprovação quando ele sai da presidência da República. O apoio porque também é muito grande nesse momento. Isso é 2010, né? Virada de 2010 para 2011. com certeza hoje é uma situação muito pior para o PT e para o Lula do que era naquele momento. Então a resistência é grande. Mas tudo tem indicado que a resistência aos demais é maior. A resistência ao presidente Michel Temer é muito maior do que a resistência a Lula, do que a resistência ao PT. E os dois candidatos mais fortes do campo conservador, que são Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin, eles estão muito vinculados ao governo Temer. Então, assim, se o PT for bem sucedido em estabelecer a relação desses dois com o governo Temer, as chances de vitória do candidato do PT, seja ele quem for, são grandes. É claro que esse jogo não é um jogo simples, porque do outro lado você tem, em especial apoiando Geraldo Alckmin, você tem um poder econômico gigantesco envolvido com a candidatura. É, a imensa maioria dos partidos conservadores apoiam o Alckmin, então ele tem muito horário de televisão. Ele tem a Globo, que vai trabalhar a seu favor. Então, com certeza, ele é um inimigo poderosíssimo. Bolsonaro, por outro lado, assim, que nesse momento dos conservadores é o que tem... o que mostra maiores chances de ir ao segundo turno, embora isso possa mudar muito rapidamente quando começar o horário de televisão, aí eu não seria capaz de cravar uma aposta, mas essa é uma possibilidade real. O Bolsonaro, se ele vai para o segundo turno, ele enfrenta uma resistência a partir do centro, dos eleitores do centro, gigantesca. A possibilidade do Bolsonaro ampliar em relação ao que ele tem é muito pequena. Muita gente aposta que é difícil ele perder o que ele já tem. Mas ampliar em relação ao que ele tem é muito difícil. Qualquer candidato que for ao segundo turno contra o Bolsonaro é franco favorito. Agora, numa eleição, num segundo turno, entre o candidato do PT e o Alckmin, por exemplo, isso é imprevisível. Com relação a outra questão que você levantou, em relação à interferência do Poder Judiciário, a interferência dos meios de comunicação no processo eleitoral, para tentar desestabilizar uma candidatura do campo progressista, isso com certeza vai acontecer. Eu tenho dúvidas sobre se qualquer tipo de coisa que não seja, por exemplo, a prisão do candidato, se isso vai ter impacto. Porque, na verdade, a sensação que eu tenho é que o eleitorado já está vacinado. O eleitorado sabe que o judiciário age contra o PT muito mais do que age contra qualquer outro partido. Ele sabe que os meios de comunicação também agem contra o PT muito mais do que agem contra qualquer outro partido. E as pessoas sabem por que isso acontece, né? Sabem que isso significa, que essa é a tradução do fato de que os partidos do campo progressista têm envolvimento, têm a inclinação de distribuir riqueza, de promover a independência nacional, de promover o desenvolvimento, etc. E isso não interessa nem aos grandes meios de comunicação, nem a esse judiciário que tem agido de maneira subordinada aos interesses do grande capital internacional e nacional também, e articulado com os meios de comunicação. Eu acho que qualquer coisa que eles inventem em relação ao PT ou ao Lula ou ao candidato do PT, ao Haddad, o que quer que seja, vai ter pouco impacto eleitoral. A questão é saber que tipo de impacto judiciário eles podem conseguir promover.
Bom, eu só tenho a agradecer muitíssimo a sua contribuição aqui. A partir de amanhã já é campanha, né?
Então, pois é, tá valendo.
Toda a atenção é pouca neste momento. Voto com muita responsabilidade, com muita consciência, porque o que a gente votar agora vai valer pelos próximos 4 anos, né? Então, enfim, cada um tem aí o seu critério, mas estabelecer o próprio critério é muito importante. Professor Darlan Montenegro, cientista político, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigada, uma ótima noite para o senhor.
Eu que agradeço o convite e boa noite para vocês também.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
993734327. Sabe o que é isso? É o nosso número. Você pode mandar sua mensagem de texto, a sua mensagem de voz e participar do programa. A gente está esperando pela sua participação, assim como fez o Edmilson Alves, de Duque de Caxias, que mandou a seguinte mensagem: para votar neste ano, vou observar quem é contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Se for a favor, eu não voto. Este é o critério do Edmilson Alves, de Duque de Caxias. E o seu? Liga pra gente, manda sua mensagem de texto ou de voz. A gente está esperando pela sua participação aqui no 993734327, o telefone do Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Vamos então até Brasília neste momento, porque hoje foi registrada a candidatura de Lula à presidência da República e neste momento houve também um ato. Quem tem os detalhes é a repórter Mariana Pitassi, diretamente de lá. Boa noite, Mariana.
Boa noite, Denise. Boa noite aos ouvintes do programa Brasil de Fato aí no Rio.
Mariana, traga notícias pra gente de como está a situação aí em Brasília depois de registrada a candidatura e a respeito do ato que acontece aí também.
Isso, Denise, o ato acabou de ser encerrado, na verdade. Ele começou às 4 horas da tarde, né, depois que a marcha percorreu aí 5 quilômetros até chegar à frente do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. Essa marcha ela saiu do acampamento, que estava montado no estádio Mané Garrincha, desde a noite de ontem. Foram cerca de 50 mil pessoas, Denise, marchando até chegar aqui na frente do TSE e se reunirem aqui para esse ato político, né? Que girou em torno aí do registro da candidatura do ex-presidente Lula. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, né, o PT, a Gleisi Hoffmann, entrou no TSE, fez o registro oficial e saiu em seguida, né, com um documento de registro da candidatura por volta, era quase 6 da tarde, mais ou menos, e fez esse anúncio no carro de som, que foi recebido assim, pelas pessoas que estavam aqui, né, pelos manifestantes, quem estava assistindo o ato, de forma assim, muito fervorosa, Denise.
Mariana, a gente volta a Brasília daqui a pouco ainda no programa de hoje para ter outras informações a respeito das manifestações. Mais alguma informação que você queira trazer para a gente nesse momento?
Nesse momento é isso, o ato está se encerrando já, foi um ato assim, que movimentou muito, né, aqui a cidade. Na verdade, a gente que está aqui acompanhando de perto, a gente nem consegue ter a dimensão, né, do impacto disso para a cidade. Mas a gente volta mais tarde, então, com mais detalhes.
Muito obrigada, Mariana Pitassi, repórter do Brasil de Fato, diretamente de Brasília. Boa noite para você.
Boa noite, Denise.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Continuando nosso papo sobre como as nossas escolhas e a orientação dos nossos governantes interferem diretamente na nossa vida, nós vamos ouvir agora uma reportagem sobre como as políticas do governo Temer não contemplam a garantia do direito à moradia. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Cecília Figueiredo.
Movimentos populares que atuam pelo direito à moradia aumentaram o nível de alerta em relação ao governo Michel Temer nos últimos dias. Em reunião ocorrida na semana passada, o Ministério do Planejamento informou que em 2019 não haverá verba destinada para a construção de mais de 29 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, o governo informou que o orçamento também não comportará a contratação de 50 mil habitações rurais. A insatisfação dos movimentos se insere no contexto de acirramento da disputa orçamentária no Executivo, resultante do atual ajuste fiscal promovido por Temer. De acordo com a Evanisa Rodrigues, da União Nacional por Moradia Popular, os movimentos sociais estão em estado de vigilância.
É um efeito concreto da PEC, né, do teto de gastos, né? Ou seja, esse cenário vai se reproduzir em todas as áreas. Isso só reitera, né, a falta de qualquer compromisso, né, desse governo com a população mais pobre.
Segundo o estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2015, a partir de dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país tem um déficit habitacional de 7 milhões e 700 mil moradias. Evanisa Rodrigues destaca que cerca de 90% desse total são de pessoas com renda menor que 3 salários mínimos.
Ela não tem outra alternativa para buscar moradia. Ou é a moradia irregular, precária, insalubre e em risco, né, que ela consegue acessar pelos próprios esforços, ou é programa público.
É o caso da assistente social Sandra Cocura, que não tem condições de acessar o mercado imobiliário. Moradora da Zona Leste de São Paulo, ela está inscrita em programas habitacionais há cerca de 15 anos e atualmente mora de favor na casa de uma amiga por não ter mais condições de pagar aluguel.
Nós, como trabalhadores, somos violentados cotidianamente em tudo. Não há interesse político de se criar políticas habitacionais para garantir esse direito. É o Brasil da profundeza da desigualdade.
Diante da notícia do governo, os movimentos populares projetam uma piora na situação habitacional do país, com aumento das ocupações e de moradias em áreas de risco. Outra queixa dos movimentos de habitação diz respeito ao Conselho das Cidades, que foi extinto no ano passado por meio de um decreto assinado pelo então ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB. A Confederação Nacional das Associações de Moradores, que reúne cerca de 20 mil entidades, destaca que o órgão tinha papel de relevância para o campo popular porque viabilizava o planejamento de políticas urbanas por meio do diálogo coletivo. O Brasil de Fato procurou o Ministério das Cidades para tratar das críticas feitas pelas fontes ouvidas nessa reportagem, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Cecília Figueiredo.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
18h31, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes AM 1360 e também pelas ondas da internet no Brasil de Fato. Aliás, bom, é muito fácil baixar nosso aplicativo, é muito fácil acompanhar o programa, assim como é muito fácil participar. 99373-4327 é o nosso número, você pode mandar a sua mensagem com seu comentário, com a sua pergunta, com o seu alô, a sua saudação, sua participação é sempre muito bem-vinda. E hoje é dia do nosso quadro Nossos Direitos. Aliás, no programa de hoje, ou nosso programa de hoje, né, está bem voltado para que não deixemos de reivindicá-los. A advogada Adília Sozzi, da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, fala hoje sobre como podemos ficar atentos e, no caso de alguma falha, reclamar sobre os serviços de telecomunicações. Vamos ouvir.
Nossos Direitos.
Olá, queridos ouvintes aqui da Rádio Brasil de Fato. A coluna Nossos Direitos dessa semana vai trazer uma dica especial para todos os consumidores de serviços de telecomunicação. Mas o que é isso? Bom, hoje em dia, quase todo mundo usa celular, internet ou TV a cabo. Mas, infelizmente, as empresas que prestam serviços de telecomunicação estão sempre no topo do ranking daquelas empresas que mais violam os direitos dos consumidores. As principais reclamações são cobranças indevidas e a má prestação do serviço que você contratou, a má qualidade do serviço. Por isso, a dica dessa semana é que nós, enquanto consumidores, a gente não aceite essa situação de violação dos nossos direitos, que a gente possa reclamar e então conseguir fazer valer o nosso direito enquanto consumidor. O primeiro passo para você resolver essa situação é entrar em contato diretamente com a empresa que você contratou e exigir que a situação seja resolvida. Caso isso não aconteça, a gente pede para que você anote o número do protocolo da reclamação que você fez com a sua operadora e possa, então, portando esse número, entrar em contato com a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é uma agência pública que é responsável por fiscalizar a qualidade da prestação de serviços de telecomunicação no Brasil. Para você conseguir fazer uma reclamação junto à Anatel, você pode entrar em contato ou pelo telefone, que é 1331, ou pelo próprio site da agência, que é www.anatel.gov.br. A partir do momento que você faz a reclamação junto à Anatel, a empresa tem até 5 dias para resolver o seu problema. E na maioria dos casos, as reclamações são atendidas pelas operadoras de serviço. Por isso, não aceite ser enganado, denuncie e reclame a violação do seu direito enquanto consumidor de telecomunicações. Por fim, a coluna Nossos Direitos quer fazer um convite para você, ouvinte aqui da rádio, que se você tiver alguma dúvida sobre um direito seu ou de algum conhecido seu, que você possa entrar em contato com o Brasil de Fato para a gente responder a sua dúvida aqui no ar. Eu sou Adília Sozzi, da Rede Nacional de Advogados Populares.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
18 horas e 35 minutos desta quarta-feira, 15 de agosto. E como quarta-feira, dia de fortes emoções, chegou o momento de falarmos do esporte, chegou o momento de falarmos sobre Flamengo e Grêmio e outras questões esportivas com o nosso comentarista Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, Denise. Boa noite, ouvinte do programa Brasil de Fato. Espero que todos vocês estejam lilazes, assim como a nossa querida Denise Viola. Denise, por onde você quer que eu comece? Você escolhe.
Começa pelo Flamengo, Luiz. Fortes emoções, fortes emoções.
Fortes emoções. Hoje, daqui a pouquinho, 21 horas e 45 minutos, se segura na cadeira, não cai, porque hoje vai ser difícil, meu amigo. Flamengo e Grêmio fazem um jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida lá em Porto Alegre deu 1-1. A gente lembra o ouvinte, está ouvindo a gente pela Rádio Bandeirantes, pelo nosso aplicativo na Rádio Brasil no Brasil de Fato no celular. Amigo, não tem mais gol qualificado. Novo empate, teremos decisão por pênalti. Eu tenho um amigo, Denise, que diz que decisão por pênalti é maravilhosa de assistir quando é o time dos outros. Quando é seu time, é uma desgraça completa. Minha opinião, eu acho que esse jogo cheira a penalidade. O técnico Maurício Barbieri só tem uma dúvida para escalar o Flamengo, está no ataque. Henrique Dourado ou Uribe? Ele vai escolher daí entre um dos dois. O Henrique Dourado, o ceifador, está com moral, depois de ter marcado o gol da vitória sobre o Cruzeiro nesse último final de semana. Já o técnico Renato Gaúcho, velho conhecido do torcedor aqui do Rio de Janeiro, também tem apenas uma dúvida. Cícero ou Jailson no meio campo? As equipes estão praticamente definidas, o Flamengo entra em campo, deve entrar em campo, com Diego Alves no gol, Rodinei, Hever, Léo Duarte e René, Cuéllar, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro, Diego, Henrique Dourado ou Uribe e o Vitinho na frente. Aliás, também há uma dúvida que acabei esquecendo, Denise. O coração tá fogo hoje. O Vitinho também briga por uma vaga no ataque com o Marlos Moreno. A tendência maior é que o Vitinho entre em campo, mas não me surpreenderia se o Marlos Moreno entrar. Já o Renato Gaúcho deve mandar o Grêmio a campo com o Marcelo Groi no gol. O Léo Moura, velho conhecido da torcida do Flamengo, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. A única dúvida do técnico Renato Gaúcho: Cícero ou Jailson, Maicon, Ramiro e Luan, o Everton Cebolinha e o André no ataque, Denise. Fortes emoções. Eu diria Everton Cebolinha porque ele tem um cabelinho assim, bem espichado na testa. Eu lembro Cebolinha da Turma da Mônica, cara. É igualzinho.
Aliás, Luiz, você fala das fortes emoções, que hoje o coração tá balançado, né? Seu amigo diz que disputa de pênalti é bom quando é o time dos outros. Eu acho que é um exame coronariano gratuito maravilhoso. Quem sobrevive a uma disputa de pênaltis do seu time não pode até desmarcar aquela consulta com o cardiologista, aquele exame que tinha previsto, né? Porque
eu costumo dizer que quem sobreviveu à final da Copa do Mundo de 94 sobrevive a qualquer coisa, Denise.
Pois é, e
aquele
hoje...
Aquele Brasil-Itália, aquele ali, eu fiquei com medo de falecer aos 13 anos de idade.
Nossa, e aí você não estaria aqui com a gente. Não, não, não.
Exatamente.
Ainda bem que você sobreviveu. Que bom que seu coração vai muito bem, obrigada, né?
Vai muito bem, bate forte, bate firme, compassado, às vezes compassado, quando acontecem algumas coisas dentro das quatro linhas, Denise.
Bom, e hoje, então, este é o cenário. Mas você ia falar do Vasco também, né, Luiz?
É, a questão, o Vasco, Denise, ele demitiu, o técnico Jorginho foi demitido no início da semana, e fica aquela coisa, depois de 10 jogos, no coração a gente tem bala da colina. Muita gente coloca, ah, mas fica essa demissão de treinadores para cima e para baixo. Eu lembro que o Jorginho deixou o Ceará depois de 3 partidas para acertar com o Vasco. Então essa situação que a gente vê dos técnicos no futebol brasileiro também tem uma certa contribuição dos próprios profissionais que também não honram seus contratos, preferem sair para ganhar mais e abandonam o trabalho no meio. Todo mundo tem culpa, na minha humilde opinião. Certeza, Denise, é que o Vasco ainda não anunciou seu técnico. Por quê? O presidente Alexandre Campello está em cima do Abel Braga. O Abel Braga, que estava no Fluminense, já declarou mais de uma vez que não pretende assumir time nenhum em 2018. Ele quer passar um tempo descansando. Ele passou por um problema seríssimo do ano passado, teve a morte, o falecimento do filho dele. Pessoas próximas ao Abel Braga, que eu conheço, colocaram o quanto ele adorava, o quanto ele amava esse filho, o quanto ele mimava esse filho, o quanto ele gostava, enfim, deve ser uma perda irreparável para qualquer pessoa do mundo. O Abel seguiu até onde conseguiu seguir no Fluminense, ele é amigo próximo do presidente do Vasco, Alexandre Campello, mas ele está colocando, não quer assumir nenhum time agora, só vai pensar no caso de 2019. O técnico Claudinei Oliveira, que estava no Sport, estava sendo sondado pelo Vasco, só que hoje ele acertou com o Paraná Clube. Então nós temos aí, Denise, basicamente três nomes podem assumir o Vasco. O primeiro deles já vai comandar o time na próxima segunda-feira contra o Ceará, pelo menos a tendência é essa, é o Valdir Bigode, jogador do Vasco na década de 90, está lá como auxiliar técnico, está assumindo de maneira interina. Segundo o Jair Ventura, técnico do Botafogo, estava no Santos em 2018. E o terceiro é ele, velho conhecido, o Pofechô, Vanderlei Luxemburgo. Nome do Vanderlei Luxemburgo dando muita força em São Januário. Quem vai assumir o Vasco, Denise? Só o tempo irá dizer.
Bom, o tempo irá dizer, os torcedores vão segurando aí o seu coração, né? Que fica...
segura o coração, mas não segura a corneta, que
tá
forte.
Tá certo, Luiz. Bom, e hoje então a gente fica aí com o Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Você trouxe aí informação do Vasco também. Mais alguma notícia esportiva?
Só lembrando que o técnico Zé Ricardo vai comandar o Botafogo amanhã contra o Nacional do Paraguai no Engenhão. 39 mil ingressos vendidos. A torcida do Botafogo vai lotar o Engenhão amanhã. Essa partida vale pela Copa Sul-Americana. O Botafogo precisa vencer por 1-0 para passar de fase. E o Fluminense vai para o Uruguai enfrentar o Defensa. O Fluminense pode até perder por um gol de diferença, que avança para a fase seguinte da Copa Sul-Americana. Ou seja, torcedor carioca tem motivos de sobra para fazer aquele teste cardíaco. O Vasco, os vascaínos com o possível anúncio do próximo treinador. Flamengo entra em campo hoje, Botafogo e Fluminense entra em campo amanhã, Denise.
Luiz Ferreira, obrigada pela sua participação mais uma vez. Um grande abraço para você, uma excelente noite. E vamos lá. Sorte aí pro seu coração, muita saúde. Batendo forte, mas batendo firme, né?
Batendo forte, ele segura. O problema é que no dia seguinte eu fico pistola, entendeu? Você já vem pela coluna no nosso tabloide Brasil de Fato, entendeu?
Você fica pistola? O que é isso?
Pistola, lembra daquela música do Dominó? Tô pé da vida.
Tá bom.
Pistola é a gíria 2018 pra pé da vida, que era lá atrás, entendeu?
Ah, tá vendo.
A combinação de gíria, sabe como é que é, né?
Esporte também é cultura, a gente vai se atualizando aí nas gírias. É isso aí, Luiz, um grande abraço pra você, que amanhã você não acorde pistola.
Tomara que não, e que você também não acorde pistola, Denise.
Tomara que não.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
18h43. Agora a gente volta para Brasília. Você vem acompanhando aqui a greve de fome dos 7 militantes de movimentos sociais que entra hoje no 16º dia. Além de denunciar a volta da fome no país, eles exigem que o STF vote a ação direta de constitucionalidade que trata da presunção de inocência após a condenação em segunda instância, o que pode garantir a soltura do ex-presidente Lula. Nós vamos ouvir agora a fala do grevista de fome Jaime Amorim, que é da Central de Movimentos Populares.
Companheiros e companheiras, a nossa greve de fome é justamente para que nesse país ninguém passe fome. Fome contra fome. Essa é a palavra de ordem que muitos estão usando, que é necessário a gente cumprir essa tarefa. A gente faz uma greve de fome, e sempre é feito na história da humanidade, quando não mais espaço para garantir as coisas da bandeira de luta, a reivindicação a partir das institucionalidades, nem do poder judiciário e nem da política. E nós não acreditamos mais nesse poder judiciário, que rasgou a Constituição, que que fraudou a legislação brasileira. Contra eles, nós temos apresentado a Carta Magna Brasileira, a Constituição da República, para dizer: quem quer que seja defendido a Constituição brasileira, nesse momento é o povo brasileiro. E também se faz uma greve de fome quando a reivindicação é justa. Creio, companheiros, que o povo brasileiro nunca fez uma reivindicação tão justa quanto a liberdade do Lula. As nossas bandeiras de luta é muito atrasada. São bandeiras republicanas dentro da legalidade, não tem nada de revolucionário. A nossa bandeira de Lula, de luta, é por liberdade, é por soberania e por democracia. Nada mais do que consta na Constituição brasileira que eles deviam respeitar. Então, companheirada, queria dizer que nesse dia histórico nós cumprimos uma tarefa importante do povo brasileiro, que é registrar a candidatura de Lula. Agora, as coisas estão carimbadas. Haddad é vice-presidente da República e o candidato a presidente da República não tem plano B, não tem outro, é o companheiro Lula. E nós vamos tocar a greve de fome, porque a greve de fome não está vinculado à marcha e o ato de hoje. Que a greve de fome não está vinculado apenas ao registro da candidatura. Essa foi uma vitória importante, porque a legalidade da burguesia tentar impedir que fosse realizado esse ato hoje. Mas a luta nossa, que não é nossa, é do povo brasileiro, é para garantir a liberdade de Lula e as condições para que ele possa ser candidato. Nós não queremos só a solidariedade e a compaixão do povo, não. Nós queremos que o povo transforme essa solidariedade imensa do Brasil inteiro e do mundo em ações concretas contra o poder judiciário e contra todo esse engodo político que aí está. Lutar contra o golpe é fundamental nesse exato momento. E nós, da greve de fome, assumimos o compromisso. Nós vamos até as últimas consequências. Vamos falar. Até ontem nós falávamos de pé. Agora estamos falando de pé, segurado por outros companheiros. Amanhã podemos estar deitados sem poder levantar. Vamos continuar falando deitado. Se um dia nós não pudermos falar deitado, esperamos que o povo brasileiro grite por justiça, grite por soberania e grite pelo principal, pela liberdade de Lula. Um abraço, companheirada. Parabéns ao povo brasileiro.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
São 18 horas e 47 minutos e estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa, mas antes de encerrar, nós vamos acionar de novo a reportagem para saber os últimos detalhes da mobilização que acontece em Brasília após o registro da candidatura do ex-presidente Lula. Quem também está acompanhando é a repórter do Brasil de Fato, Nina Fidelis. Boa noite, Nina.
Boa noite a todo mundo aí na sintonia.
Nina, a gente acabou de ouvir aqui a fala do grevista de fome, Jaime Amorim, do MST, lembrando que com toda a disposição que ele coloca a sua fala aqui no ar, no nosso programa, ele está no 16º dia de greve de fome. E você também teve a oportunidade de participar de uma atividade junto com os grevistas aí em Brasília, né?
Sim, a gente teve a oportunidade porque as três colunas da Marcha Nacional tiveram um dia cada de visitá-los, né? Uma representação de cada coluna foi lá e para levar a palavra de solidariedade dos marchantes, né? Para eles, o Jaime, que é diretor nacional do MST, então tem uma ligação e muita história, um militante histórico de marchas, de luta aí no estado do Pernambuco, e foi muito importante a saída lá, acredito que ia levar um pouco de energia, né? Levar a palavra dos marchantes. Os grevistas tiveram atividade, foi bem intenso também a agenda deles, apesar das recomendações, né? Obviamente tudo com muito cuidado, porque eles não podem mais ter qualquer gripe, né, qualquer contato sem higienização pode causar um grande mal por conta da imunidade, né, da baixa imunidade. Mas estiveram aqui também hoje e foi muito emocionante que eles se sentaram e a Gleisi, ao sair do TSE com o registro em mãos, fez questão de cumprimentar um a um e mostrar o registro, e a gente conseguia observar um semblante de satisfação ao ver aquilo, porque a luta deles é pela candidatura do Lula, mas mesmo que seja para além disso também.
Agora, Nina, a gente teve a informação aqui, você que está em Brasília pode nos confirmar ou não, de que a marcha passou das 50 mil pessoas, é isso mesmo?
Sim, a marcha, na verdade, ela foi ganhando muito corpo ao sair do acampamento, onde chegamos ontem, né, e amanhecemos hoje, que foi no estádio, entre o estádio Mané Garrincha e o ginásio Nilson Nelson. Muitas caravanas de diversos estados continuaram chegando, né, pessoas de diversas organizações populares, CONTAG, Movimento de Mulheres Camponesas, Federação Única dos Petroleiros. Então eles foram se somando. A saída da marcha realmente ocupou todas as vias do eixo monumental. Então a contagem oficial aqui, acredito, seja de 50 mil pessoas. Eram realmente muitas pessoas. Você não conseguia ver ao final da fila. Era uma infinidade de cores e bandeiras, foi bem bonito.
E essas pessoas agora já começam a voltar para casa ou ainda estão em manifestação em Brasília?
A manifestação continua. Não, o ato recém acabou.
Sim.
Teve participação de governadores, muitos parlamentares, Haddad, Manuela Dávila, presidente Dilma Rousseff. Então foi um ato muito, com muito peso político, né? Registrando aí historicamente um primeiro registro de um candidato à presidência de maneira tão popular, com a presença de 50 mil pessoas e um peso político muito grande, de pessoas que estão lutando em diversas esferas contra o golpe. E agora, recém-acabado, as pessoas já começam a se organizar, quem é de Brasília já está seguindo seu rumo, as delegações dos estados estão se organizando para pegar os ônibus, né, embaixo numa uma rodovia abaixo aqui, bem próximo onde foi o ato. Então agora é entrar no ônibus, muitas pessoas enfrentarão aí 2 a 3 dias de viagem, né, o pessoal que vem do Pará, das regiões amazônicas do Maranhão, Rio Grande do Norte, até mesmo a turma do Nordeste, que enfrentou muitas horas de viagem, agora se preparam para o retorno cansados, mas com muita satisfação, o ato foi bem bonito e vitorioso aqui.
Ô Nina, você acha que a gente pode dizer que toda essa mobilização, a marcha, teve um aspecto pedagógico para o movimento popular e para os demais cidadãos e cidadãs?
Definitivamente, a marcha é um processo pedagógico para cada marchante, né? A gente tem uma rotina de coletivo, uma organicidade que nos tira um pouco fora das nossas caixas, né, das nossas zonas de conforto, independente de quem seja. Então, a relação com outras pessoas de diferentes regiões, as caminhadas diárias de até 15, 18 quilômetros. Então, definitivamente é pedagógico. O Movimento Sem Terra também defende muito que os processos pedagógicos sejam bem valorizados. Então, a gente não faz só luta, né? A gente também acompanha esse processo formativo de cada um. E agora é muita informação para digerir e fazer parte de momentos históricos, né? Entender-se protagonista desse momento histórico, eu acho que é bem pedagógico também.
Nina Fidelis, só tenho a agradecer a sua participação, as informações trazidas diretamente de Brasília, numa data como hoje, né? A Nina Fidelis é repórter do Brasil de Fato. Uma ótima noite para você.
Ótima noite para todos aí e seguimos aqui à disposição.
Pois é, e você que está nos ouvindo pela Rádio Bandeirantes AM, pode seguir escutando pela Rádio Web Brasil de Fato. A gente está chegando ao finalzinho aqui da nossa programação especial do dia de hoje, falando muito de toda essa movimentação em Brasília. E vale lembrar que amanhã, quinta-feira, é dia do tabloide nas ruas do Rio de Janeiro. E você também pode seguir acompanhando as notícias que você ouviu hoje e outras notícias no site brasildefato.com.br. E a Rádio Web no ar todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Rádio Web Brasil de Fato. O programa Brasil de Fato Rio de Janeiro fica por aqui, agradecendo a cada um e cada uma de vocês a companhia, a sintonia, a participação. Na edição de hoje, eu, Denise Viola, na apresentação, Felipe Cabral, na produção, coordenação de Raquel Júnior, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Peter. Uma ótima noite para você e até amanhã.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.